Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra.
Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está aí nos acompanhando de casa. Estou muito animado, empolgado, avivado por aquilo que nós iremos compartilhar aqui nessa noite. E como eu sempre gosto de falar, o ambiente que nós estamos é um ambiente espiritual. E você não consegue acessar coisas espirituais com uma mentalidade humana. Nós precisamos agora deixar o humano do lado e aflorar o Espírito, que é uma promessa que habita dentro de nós. Então, nesse ambiente que nós estamos aqui, de adoração, de devoção, o ambiente onde nós compartilhamos sobre Jesus, e todas as vezes que Jesus é pregado, anunciado, o Espírito dele se move entre a congregação, eu peço para você me dar um minuto da sua atenção, deixar de lado todas as preocupações lá de fora, deixar um pouco de lado o cenário lá de fora e entregar o seu coração, a sua atenção de presente ao Senhor. Existe algo a ser compartilhado? Os céus querem compartilhar algo aqui nessa noite. E se tudo aquilo que Ele colocou no meu coração eu consegui transmitir da maneira que Ele colocou aqui, eu tenho certeza que nós sairemos daqui renovados, ativados, animados. Sairemos daqui com entendimento no lugar correto, com coração no lugar correto. Então, por favor, eu não estou diante de uma plateia, eu estou diante da noiva do Cordeiro. E a minha oração nessa tarde foi: Senhor, me usa como alguém que vai adornar a noiva nessa noite. Então, que essa palavra possa ferir o teu coração, ferir a tua alma, ferir o teu espírito e encontrar um lugar vazio que é de Deus dentro de você. Você sabe que existe um lugar vazio dentro do nosso coração, que não é um lugar vazio, é o lugar vazio, é o lugar que pertence ao Senhor, para que Ele possa ministrar a eternidade dEle através de nós, dentro de nós e através de nós. O tema dessa noite, para você que gosta de anotar, é discernindo o filho e discernindo o filho em Babilônia. Quantos estão com expectativas aqui? Amém? Amém? Amém. Discernindo o filho em Babilônia. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1. Não precisa abrir agora, não. Daqui a pouco vocês vão me acompanhar. É um texto conhecido que fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e existe tempo para todo propósito debaixo do céu. E lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5 e 6, diz assim: o coração do sábio é o coração do sábio que discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito existe um tempo e um modo. Nós servimos um Deus que é completamente, totalmente proposital. Todas as vezes que Deus se manifesta na terra é porque Ele tem um propósito. Existe uma vontade no coração de Deus que precisa ser vivida na terra. O nosso Deus, Ele é completamente proposital, intencional e assertivo. Ele não se move para dar um tiro errado. O Senhor, Ele tem um tiro certeiro, Ele tem uma única mira certeira, e tudo que Ele faz é por meio de propósito. E como nós lemos, existe um tempo determinado, existe um kairós de Deus para que o propósito seja cumprido na terra, sobre os céus da nossa geração. Na verdade, debaixo dos céus da nossa geração existe um propósito a ser executado. E o mais interessante é que Deus sempre incluiu no plano dele o homem. Deus sempre incluiu no plano dele a igreja. Então, nada que Deus faz na face da terra, Ele desassocia isso da igreja. Deus, Ele inclui homens. Deus sempre quis incluir os homens para que nós venhamos a cumprir o propósito dEle. E aí, como que nós lemos, nós já entendemos que existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, mas é o coração do sábio que discerne o tempo e o modo. Hoje eu quero falar sobre a sabedoria do coração, que não é proveniente de uma inteligência humana. Uma sabedoria, um coração sábio, para poder lidar com aquilo que Deus quer fazer no nosso tempo. Coração aqui, ele não fala sobre um órgão, mas ele fala sobre o interior do homem. A sabedoria de Deus é uma conexão com o eterno. A sabedoria de Deus é uma capacitação espiritual para a igreja poder lidar com as revelações que nós recebemos. Porque existem coisas a níveis de espírito que nós não saberíamos se não estivéssemos debaixo da glória de Deus. Deus, ele precisa levantar homens de coração sábio, homens que vão entender, não só procurar entender o propósito, mas como a movimentação do tempo e do modo. A sabedoria de Deus, querido, existem coisas a nível de espírito que nós não teríamos revelação e entendimento se não fosse a sabedoria de Deus. Então, para todo o propósito debaixo dos céus, existe um tempo e um modo. O tempo ali fala sobre presente, passado, futuro. Tempo na Bíblia fala sobre estações. Mas o significado de tempo também na Bíblia refere-se a um período específico de tempo para a execução da vontade de Deus. E o modo é a ação. Modo é a execução, modo é a maneira de agir com aquilo que nós temos da parte dele. E o sentido também de modo na Bíblia, eu fiquei maravilhado quando eu fui procurar o significado original de modo. Significa simples justiça. Ou seja, para cada período específico de tempo, para cumprimento de propósito, existe uma maneira correta de executar a simples justiça de Deus. Moisés um dia declarou assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira tal que alcancemos coração sábio. Imagina você, um Deus que ele é calculista, planejador, que sempre se move por propósito, estabelecer algo sobre o nosso tempo, confiar os segredos do coração dele para um tipo de pessoa. São homens que se movem com a sabedoria de Deus, que entenderão o propósito a ser executado nos nossos dias. Os homens de coração sábio discernirão o tempo e o modo. Agora, discernir é saber fazer, é saber o que fazer com sabedoria, é ter conhecimento, entendimento, percepção. Mas um significado da palavra discernir, um entendimento de discernimento, é algo muito pontual para os nossos dias, para a gente. Discernir significa decifrar, decodificar, interpretar os símbolos e os códigos de comunicação dos céus. É saber interpretar o que os céus estão comunicando. São os homens de coração sábio que saberão interpretar o que Jesus está querendo comunicar para o nosso tempo. São os homens de coração sábio que entenderão, que interpretarão os símbolos e os códigos do Filho para o nosso tempo. Então, para cada período específico do tempo, existe uma maneira correta de executar a simples justiça de Deus para que o propósito dele seja cumprido. Então existe um propósito específico para cada tempo determinado e uma maneira correta de execução para cada propósito. Quantos estão comigo? Amém? Fica ligado que uma hora vai fazer muito sentido o que a gente está compartilhando. Isso, sabe, é o tipo de mensagem que é profética, atual, escatológica. É essa a mensagem. Profética porque ela vai te levar no futuro mediante aquilo que já foi dito no passado. Atual porque é o tipo de mensagem que vai modelar os nossos passos, a nossa movimentação para a gente chegar no futuro mais preparado. Então você precisa ficar ligado porque Deus está procurando homens de coração sábio. Hebreus, abra comigo por favor, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: quantos estão comigo? Digam assim: eu amo a sua presença. Amém? Havendo Deus falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, através do... Vamos, me ajuda aí, gente. Através do... Então, no passado, a comunicação de Deus era através dos profetas. No presente ou nos últimos dias, a comunicação dos céus é através do Filho. Então, homens de coração sábio são aqueles que vão interpretar o que o Filho está comunicando nesses dias. E existe um grande problema em errar o que Deus está querendo fazer na face da terra, porque nós não temos tempo para errar o propósito dele. Não existe margem para errar o propósito de Deus. Mas se a gente não tiver atenção ou não firmar um entendimento correto naquilo que o Filho está comunicando, provavelmente nós falharemos na compreensão do propósito e, consequentemente, no entendimento do tempo e do modo. E errar o tempo, querido, é um problema. Porque se lembra de Davi? Davi, na verdade, ele desejou Bate-seba enquanto ele deveria estar liderando Urias no tempo de guerra. Porque na época, no tempo que os reis saíram para a guerra, Davi preferiu ficar passeando no palácio. Errar o tempo é perigoso, porque em vez de você estar liderando alguém, você vai estar desejando a pessoa dele, a mulher dele. Errar o tempo é um problema, porque em vez de você assumir a sua posição naquilo que Deus quer e tem, você vai ficar passeando num lugar que não era para você estar. Então nós não temos tempo para perder tempo. E se houver uma falha na execução, porque nós ouvimos errado, entendemos o tempo errado, naturalmente a execução será errada. Por exemplo, se o filho estiver comunicando nesse tempo: construam para mim um muro de tijolos de cimento, e nós construímos um muro de tijolo de barro. Houve uma falha na comunicação. O muro vai estar erguido, mas executado da maneira errada. Então não é somente estabelecer algo e botar o nome Jesus mandou eu fazer, é executar exatamente aquilo que o Filho está comunicando. Então é o tipo de mensagem que você precisa ficar muito ligado, porque o que vai modelar os nossos passos para poder participar daquilo que Deus está fazendo na nossa geração, é esse tipo de entendimento. É entender, é interpretar, é decodificar, é decifrar o que o Filho está comunicando nos nossos dias. Então, existe uma pergunta a ser feita: o que Deus está comunicando através do Filho no nosso tempo? Qual é a vontade qual é a vontade de Deus para ser executada debaixo dos céus da nossa geração? O que Deus está compartilhando através do Filho? Porque Deus nos falou, Deus continua falando através do Filho nos últimos dias. O que Jesus está falando nesse exato momento. E aí eu vou me ousar a compartilhar com vocês o que eu tenho entendido. E eu, quando o Senhor estava me dando essas coisas, falando comigo isso, e eu entrando no ambiente de oração, falando: Senhor, eu quero entender o que o Filho está comunicando nesse tempo, nos últimos dias. E aí eu ouvi algo de Deus assim: Diego, avisa a igreja que eu preciso incluir os homens de discernimento na guerra que está por vir. Igreja, eu vou incluir os homens de discernimento na guerra que está por vir. Eu vou incluir os homens de coração sábio para executar minha simples justiça para esse tempo. Eu vou incluir. É como se Deus estivesse falando assim: tribo de Issacar, disponibilizem os mestres no conhecimento dos tempos, os homens habilidosos em interpretar aquilo que o céu está comunicando, porque a guerra está perto de acontecer. Para quem não sabe, a tribo de Issacar, quando Davi, ele estava ajuntando os homens de guerra de todo Israel, estavam se ajuntando a Davi para tomar o reinado de Saul. E aí, se você pegar lá em 1 Crônicas, capítulo 12, ele vem descrevendo a quantidade que cada tribo forneceu para a participação do exército. E aí, quando chega na tribo de Issacar, fala assim, ó: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Deus precisa incluir novamente os homens da tribo de Issacar na guerra que está por vir. Deus precisa incluir novamente os detentores da sabedoria dele. Deus precisa incluir de novo. Sabe o que eu fiquei pensando? Todo mundo disponibilizando os valentes, todo mundo disponibilizando aqueles que iriam na frente da peleja, mas Issacar disponibilizou 200. De 337.100 homens, 200 homens que sabiam o que fazer, que iriam direcionar Israel, que iriam acessar o coração de Deus para aquele tempo. Aleluia. É incluir novamente os homens da tribo de Issacar. É crescer novamente nesse lugar de procurar ou de deixar Deus gerar em nós sabedoria. Nós vamos precisar aprender a decodificar os símbolos de comunicação do Filho para esse tempo. E nós não conseguimos entender com a nossa mente, com o nosso coração. Nós precisamos do Espírito de Deus sobre a igreja. Nós precisamos dessa conexão direta com o Eterno. É como se Deus estivesse falando assim: vou incluir de novo os homens que conhecem, os habilidosos, os destros no discernimento dos tempos, homens que saberão, conhecerão o propósito e entenderão o tempo e o modo. Meu irmão, só que para isso a gente vai precisar se tornar um tipo de homem e um tipo de mulher. Homens de sabedoria para lidar com o tempo que estão vivendo. Homens e mulheres de sabedoria para lidar com a estação que nós estamos vivendo. Não é sobre um, eu não estou falando sobre o cenário apenas político. Irmão, a Bíblia fala que o império de Babilônia irá se levantar. Se você estudar Apocalipse 17, 18 e 19, vai... o texto, a Bíblia fala sobre o império de Babilônia. E o interessante, que às vezes a gente pensa assim: calma aí, porque tudo isso que eu estou falando de sabedoria, discernimento, entender tempo, modo, está ligado intimamente a um ofício profético, uma voz profética. E aí a Bíblia fala que Babilônia virá. Babilônia será um império que se levantará para poder reger as nações. A Bíblia fala que Babilônia é a mãe das prostituições e abominações da terra. Será o coração de toda idolatria e sistema financeiro que é lucrativo, manipulador e ganancioso. Mas Babilônia se levantará e estará em oposição contra tudo e todos que adoram a Deus. Babilônia estará embriagada com o sangue dos profetas e dos santos. E aí, talvez você vá falar assim: não, mas Deus precisa me levar para Ramá. Ramá, para quem não conhece, era o lugar que o profeta Samuel morava. Ramá, na Bíblia, ela simboliza um lugar que desenvolvia um ofício profético. Samuel dirigia profetas a partir de Ramá. É como se houvesse uma escola de profetas. Aí, talvez no nosso entendimento, nós queremos discernir o que o filho está comunicando em Ramá, nas conferências, nos eventos, nos retiros. Querido, vai chegar o tempo que nós vamos ter que nos tornar profeta em Babilônia. Babilônia serviu e servirá como um lugar de preparação de profetas. Então não é sobre só o cenário, eu estou falando daquilo que vem. Haverá um aumento significativo da oposição e da perseguição e até morte contra o povo da aliança. E se Deus não incluir os homens de discernimento nesse tempo, cara, só força do braço não vai valer a pena, não vai adiantar. Nós vamos guerrear com entendimento, nós vamos guerrear mediante aquilo que o céu vai compartilhar. E aí o problema de não ter discernimento é que nós podemos fazer aliança com quem nós não deveríamos. Não ter discernimento, nós corremos o risco de ser enganado pelos povos que deveríamos destruir. Irmão, você já viu quanto crente nesse tempo de eleição fazendo aliança com o povo que deveria destruir? Falta discernimento para o povo. Não estou falando de política não, estou falando do cenário completo. Imagina se a igreja está sendo levada por política, imagina quando Babilônia se levantar. Por isso que Deus sempre usou os remanescentes. Por isso que Deus sempre separou um povo seleto. Ramá não vem, na narrativa bíblica Ramá não volta mais, mas Babilônia virá. E não sei se isso te alegra, mas Babilônia irá vencer por um tempo. Mas Babilônia servirá também como um local de preparação de profetas. E aí, o próprio Senhor, ele declarou lá em Apocalipse assim, versículo 18. Então, João dizendo: ouvi outra voz do céu que diziam: saiam dela vocês, povo meu, saiam da Babilônia, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Então Babilônia vai se levantar. Nós, a igreja, querendo ou não, isso vai se cumprir. E será nesse ambiente que os homens de coração sábio ouvirão as comunicações de Jesus. Vai ser na hora que a gente tiver, sabe, aquela perseguição na alta. Vai ser na hora que todos estiverem, o sistema mundano, egípcio, babilônico, estiver contra nós. Vai ser nessa hora que nós vamos precisar dos homens da tribo de Issacar para poder entender o que o filho está comunicando nos últimos dias. Jeremias 29:15 fala assim: vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Então o que Deus está comunicando a nós aqui nessa noite Vou preparar uma geração de profetas em Babilônia. Vou ensiná-los a ouvir a minha voz e a executar a minha simples justiça nesse lugar. Ouvi o filho assentado no lugar de ajuntamento, onde nós temos liberdade para poder se acessar, é fácil. Eu quero ver, aprender a ouvir o filho, aonde o império de Nabucodonosor se levantar, oferecer uma bandeja de manjar, de manjares da Babilônia. Falando de Babilônia, falando de profeta, a gente tem que falar de Daniel. E interessante que quando Daniel foi levado para Babilônia, ele não foi levado como um profeta. Daniel, quando foi levado para Babilônia, ele foi levado como alguém da linhagem real, como um nobre. Deus levantou Daniel como um profeta em Babilônia. Então é como se Deus pegasse a primeira geração de cativos, transportasse para Babilônia e falasse: aqui de dentro eu vou levantar uns que vão ouvir a minha voz. E eu vou te falar uma coisa, não fique assustado se esse é o tipo de mensagem que talvez vai falar: cara, isso não se enquadra para mim. Não tem meio termo, ou você se tornará profeta em Babilônia, ou você estará sentado à mesa de Nabucodonosor. Porque a primeira geração de cativos, Deus levantou profetas dentro de Babilônia. Então Deus, isso me dá uma esperança que Deus vai levantar novamente os jovens aptos a interpretar as visões, os sonhos e os escritos. Deus vai levantar novamente os jovens que vão discernir o tempo e o modo. Deus vai confiar novamente propósitos que estão debaixo do céu da nossa geração. Mas para isso é necessário um coração sábio. Para isso é necessário uma sabedoria do alto. E é interessante que Daniel, capítulo 1, versículo 17, diz assim: ora, a esses quatro jovens, de todos aqueles que eles foram cativos para a Babilônia, Deus pegou quatro. A esses quatro jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Mano, fazer parte dos quatro já era muito bom, mas ser parecido com Daniel é melhor ainda. Então Daniel é um tipo de modelo dos últimos dias. Daniel é um tipo de homem dos últimos dias. Por isso que o próprio Jesus falou, quando ele foi indagado pelos seus discípulos, quando perguntaram: quando que o templo vai ser derrubado? Qual é o sinal da sua vinda e o fim dos tempos? E aí dentro de Mateus capítulo 24, Jesus falou assim: olha, quem lê Daniel que entenda. Quem lê os escritos de Daniel que entenda. Quem lê a vida de Daniel que entenda. Quem lê o comportamento de Daniel que entenda. Quem lê a fé de Daniel que entenda. Meu irmão, quando eu estou olhando para Daniel nesses dias, isso me confronta. Sabe por quê? Porque Deus, ele deu entendimento para Daniel nas visões e nos sonhos. Só que quando houve Nabucodonosor, ele tem uma visão, um sonho, e ele chama os magos, os astrólogos, os satanistas, os luciferianos para poder entender o que... qual era o sonho, interpretar. Mas deixa eu te falar, nem satanista, nem luciferiano, nem astrólogo, nem mago tem entendimento que só o Deus dos céus pode dar. Então fica tranquilo, não precisa se assustar, nós servimos a um Deus que revela segredos. Mas ele está procurando Daniel na nossa geração. Ah, Deus está procurando Daniel na nossa geração. E aí sabe que Daniel, Deus já tinha dado o dom para Daniel. Só que Daniel, ele falou, depois que ele soube do escrito, do decreto de Nabucodonosor, que deveria matar todos os sábios de Babilônia, ele falou assim: não, calma aí, deixa eu encontrar os três. E aí a Bíblia fala assim, ó: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo, para que pudesse dar a interpretação, para que pudesse ouvir o que o filho ia comunicar. Então, Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia. Entre parênteses, oração. Entrar no lugar de oração. Vamos pedir misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel. Quando? Quando Daniel estava orando. Cara, Daniel já tinha um dom, Daniel já tinha um chamado, mas Daniel, ele não se movia sem antes dobrar o joelho dele. Chamados e propósito, eles são selados em ambientes de oração. Talvez você já está há muito tempo sentado, esquentando o banco da igreja, porque você não é um homem, uma mulher de oração, porque se você fosse, você já estaria ativo. Porque todo o propósito de Deus, ele é selado nesse lugar. Lugar de intimidade com o Filho, lugar de céu aberto, lugar de acessar o coração dele, lugar onde ele revela os planos dele para você. Eu te criei para isso, ó Jeremias, desde o ventre. É no lugar de oração que você ouve os oráculos de Deus. É no lugar de oração que Deus sela chamado e propósito. E aí continua falando assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite. Daniel louvou o Deus do céu e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. É Deus que muda as épocas e as estações. É Deus que destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios, e é Deus que dá conhecimento aos que sabem discernir. Você vê que Deus, ele só dá o conhecimento da visão para quem já sabe discernir. Deus não confia segredo de nação a nível nacional, a nível de movimentação do reino do Espírito para qualquer um. São homens de discernimento de coração sábios, que entenderão e executarão a simples justiça de Deus nesse tempo. Por quê? Porque eles pararão para ouvir o Filho dentro de Babilônia. Você sabe o que é ouvir Jesus em Babilônia? É o que Daniel fazia. Ele revela coisas profundas e ocultas. Essa é a oração de Daniel. Conhece o que habita nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus pais. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que eu te pedi, revelaste o sonho do rei. Então, antes de Daniel, ele já exerceu o dom que já estava sobre ele. Ele foi no lugar de oração primeiro. E sabe, talvez falar de geração para uma geração que levantou um ídolo chamado ego. Falar de oração para uma geração que acessa o lugar de oração para pedir só pelos interesses pessoais é um pouco difícil. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer é remover o ídolo chamado eu desse lugar. É remover o ídolo chamado ego desse lugar. É remover, é deixar de entrar nesse ambiente só por causa das bênçãos pessoais. Deus levantou Daniel, Deus vai levantar Daniel como um profeta para a nação, como alguém que vai compartilhar aquilo que o Filho está comunicando para o coletivo, para o corpo, para a igreja. Agora me fala, qual foi a última vez que você se dobrou diante dele, de joelhos dobrados? Olha só que interessante. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel. Daniel é um tipo de homem que acessa o lugar de oração para pedir: por favor, salva a nossa nação, perdoa os pecados da nossa nação. Deus está levando a igreja a voltar para um lugar de oração novamente, com a mentalidade de coletivo. Não é mais o meu umbigo, o meu reino, só minha casa, só minha família. É a família do meu amigo, é a família do meu irmão, é a minha cidade, é o meu estado, é a minha nação. Deus nos levantará como profeta da nação. Joelhos dobrados ainda são as chaves de acesso aos segredos do coração de Jesus. Você sabe o que agora os anciãos estão fazendo diante de Deus? Prostrado de joelho. Você sabe o que a Bíblia fala sobre as gerações, as nações do fim? Que todos os povos, línguas e nações estarão dobrados de joelho diante dele. E se o nosso fim é ficar de joelho diante dele, por que ainda continuamos erguidos? Sabe, recentemente eu entendi que eu preciso orar de joelhos dobrados. Não importa onde eu estiver, eu preciso me dobrar diante dele. Eu preciso colocar minha testa no pó. Eu preciso confessar com os meus lábios a grandeza dele. Quão miserável nós somos. Isaías fala que nós somos um trapo de imundícia. Não tem como ficar erguido diante dele se o nosso futuro é ficar de joelhos dobrados. Deus está trazendo a igreja novamente para o templo, para que nós, na unidade, venhamos a liberar um incenso agradável a ele. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Havia um decreto. Ninguém dentro de Babilônia podia orar. Ninguém dentro de Babilônia podia exercer sua devoção ao único e verdadeiro Deus. E aí, sabe o que me confrontou demais? É que Daniel, ele já tinha um hábito, um costume de se dobrar, de se colocar de joelhos 3 vezes ao dia diante de Deus. Mas quando os opositores e os inimigos chegaram para dentro do quarto de Daniel, eles encontraram um cara daquele jeito. Sabe o que os inimigos, os nossos inimigos precisam voltar a encontrar? Uma igreja reunida no templo, orando de joelho. Quando o decreto sair e os inimigos do povo da aliança vier, eles precisam encontrar a igreja de joelho de novo. A igreja chorando de novo, a igreja lamentando de novo, a igreja confessando os seus pecados e o pecado da nação. O que falta na nossa geração é o inimigo encontrar a igreja de joelhos dobrados. Convoque um tempo de jejum. Juntem o povo para uma assembleia solene. Tragam os líderes e todos os que habitam na terra para o templo, para dentro da igreja do seu Deus. E ali clamem a ele. E ali no templo do Senhor clamem a ele. Todos os líderes, todos os anciões, todo o povo da terra se reúnem a uma assembleia solene. Um dia de proibição, um dia de convocação, um dia de jejum. Para quê? Joelhos dobrados. Toquem a trombeta em Barra de São Francisco. Decretem um jejum santo. Convoquem uma assembleia solene. Reúnam o povo. Consagrem a assembleia. Ajuntem os anciões. Reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante a face do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, ó Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Deus vai levar a igreja novamente a ficar de joelho aqui dentro. Deus vai nos levar novamente a confessar os nossos pecados. Deus precisa fazer isso. Os valentes já estão aí. Os homens de face de leão já estão aí. Mas cadê os homens da tribo de Issacar? Cadê os homens de coração sábio? Cadê os homens que vão procurar entender o propósito, mas se movimentar dentro do templo e exercendo e executando a simples justiça dele? Será que ele pode encontrar um Daniel aqui nessa noite? Babilônia tinha destruído Israel e o templo de Deus, mas independente das circunstâncias, Daniel tinha esperança que Deus levantaria Israel das ruínas. Por quê? Porque Daniel era um homem de joelhos dobrados. Lugar de oração é lugar de fé. Lugar de oração é lugar de esperança. Lugar de oração é um lugar onde nós cremos que Deus pode levantar das ruínas e dos escombros Israel que está caído. Lugar de oração é acreditar que Deus ainda quer usar a igreja, que Deus ainda vai usar a igreja. Lugar de oração é lugar de vida. Lugar de oração não é lugar de desesperança, é lugar de esperança. Então convoquem o povo, tragam eles para dentro, para quê? Para orar. Não é nada místico, você não vai ver às vezes nada voando, você só vai ver um povo de joelho dobrado, com boca no pó e confessando seus pecados a Deus. Por favor, não entregue a nossa nação à vergonha das nações. Meu querido, não vim para poder te animar aqui nessa noite não. Eu vim aqui para te dizer, Deus te quer novamente de joelho dobrado. Ele vai incluir os homens de discernimento na batalha que está por vir. Mas cumpro as mensagens de meus profetas, por meio deles digo a Jerusalém, este lugar voltará a ser habitado. E as cidades de Judá, vocês serão reconstruídas, restaurarei todas as suas ruínas e escombros. Deus vai levantar uma igreja guerreira, triunfante, dentro de Babilônia. Uma igreja que tem esperança, mesmo que o sistema, mesmo que Babilônia tenha sido embriagada com o sangue dos profetas, nós não vamos perder a esperança. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir até o dia da vinda do nosso Senhor. Deus vai levantar a igreja dos escombros novamente. Deus vai levantar os homens de esperança no nosso tempo. Ele precisa fazer isso. Ele quer te incluir. Ele quer me incluir. Não, mas eu preciso tirar uma foto e aparecer no Instagram. Não, mas eu preciso de uma foto para aparecer lá na capa do YouTube. Meu irmão, o inferno precisa te ver de joelho dobrado. A mensagem que você precisa, que a igreja precisa passar para o céu é: eu estou confessando os meus pecados e o pecado da minha nação. Vida de oração é vida de secreto. Aonde que foi que os opositores de Daniel encontraram ele? No quarto de oração, num quarto de guerra, num quarto de peleja, num quarto de esperança, num quarto de fé. Mas eu não tenho tempo. Daniel era governador de Babilônia e mesmo assim se prostrava 3 vezes ao dia de joelhos dobrados. Daniel era governador de Babilônia e mesmo assim jejuava intensamente. Daniel era governador de Babilônia e mesmo assim ele tinha tempo para aprender através dos livros. Daniel aprendeu através dos livros do profeta Jeremias que a desolação duraria 70 anos. Um mensageiro, um profeta aprendendo com outro profeta. Eu estou falando para 200 homens da tribo de Sacá aqui nessa noite. Eu preciso estar falando para 200 homens e mulheres de Sacá aqui nessa noite. Inclua eles, os detentores da sabedoria, aqueles que vão ditar o que a nossa nação deve fazer. Os homens que eu posso... Daniel discernia algo enquanto os demais estavam embriagados com os manjares da Babilônia. Babilônia também embriagará muitos de nós. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos oficiais que lhe concedesse não se contaminar. Enquanto muitos se contaminam com a mesa impura de Nabucodonosor, nos nossos dias, poucos estão crescendo na habilidade de decifrar o que o filho está comunicando. O filho querendo dizer algo, imagina o filho nos últimos dias querendo compartilhar um propósito, e ele encontrar os crentes assentados na mesa de Babilônia. Discernir tempos e estações e interpretar o que o filho está comunicando nos últimos dias são características relacionadas à devoção de cada pessoa. Eu não posso orar por você, eu não posso fazer um jejum intenso por você, eu não posso aprender o que está escrito nos profetas por você. Se você não se dedicar e tiver uma devoção firmada, provavelmente você estará sentado na mesa da impureza, se contaminando com os manjares de Nabucodonosor. Por isso que eu falei, quem lê Daniel entenda. Imagina, um dos profetas, um dos homens do Antigo Testamento que mais compartilhou sobre os últimos dias foi quem? Nos últimos dias, Deus falou através do... Nós lemos lá em Hebreu. Deus falou nos últimos dias, através do... Quem foi o homem na antiga aliança ou um dos homens que mais compartilhou sobre os últimos dias? E os últimos dias ele está atrelado ao filho. Deixa eu te falar, nós vamos aprender a ouvir Jesus dentro de Babilônia. E aí o mais interessante... que quanto maior for a nossa devoção, maior será o nosso discernimento. E aí eu coloquei uma pergunta aqui: por que Daniel, há muitos anos atrás, teve tanto discernimento sobre os últimos dias? Porque Daniel era um homem que ouvia Jesus em Babilônia. Nós vamos ter que aprender a interpretar, a decodificar, a decifrar os símbolos e códigos de comunicação do filho nos últimos dias. E aí, mais interessante, que quando Daniel orava, jejuava e buscava a interpretação daquilo que ele precisava dizer, a primeira coisa que quando o mensageiro de Deus vinha para poder dar a interpretação, a revelação para Daniel, ele falava assim: olha, Daniel, deixa eu te falar uma coisa, você é amado. Daniel, antes de eu te falar da interpretação, eu preciso te dizer, você é desejado. Antes de eu te falar sobre o que Nabucodonosor precisa saber, o que Babilônia precisa saber, a mensagem, a primeira mensagem que você, Daniel, precisa saber é: eu te desejo, Daniel, você é meu amado, Daniel, eu tenho o prazer de compartilhar os segredos do meu coração com você. Deus, o Filho de Deus, vai dizer para todo Daniel que se levanta em Babilônia: eu estou contigo, eu te desejo, eu te amo. Interessante que os mensageiros falavam isso. Calma aí, eu já vou te dizer o que você quer saber e precisa comunicar. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa, Daniel. Meu prazer está em você. Você é amado, Daniel. Eu preciso dizer para os profetas desse dia: você é amado. Imagina o Criador dizendo assim: eu te desejo. Diante de todas as coisas que ele criou, os céus manifestam a glória dele. E ele chegar para um homem e falar assim: diante de tudo que tem, o meu maior desejo é você, Daniel. Vale a pena ouvir Jesus em Babilônia. Não haverá daqui um tempo mais liberdade nos ajuntamentos. Não estou falando de cenário político, não. Estou te falando profecia de Bíblia. Mas vai ser nesse lugar que Deus vai preparar um grupo de profetas. Que não só vão ouvir, mas vão interpretar para executar a simples justiça dele. Sabe qual é o aprendizado aqui para essa noite? Para poder trazer um pouco mais de simplicidade em tudo que eu falei. Nós vamos aprender a discernir o que Jesus está falando mesmo em períodos de guerra. Na prática, vamos nos tornar homens e mulheres de oração quando todas as circunstâncias estiverem opostas. Babilônia está vindo. Mas sabe de uma das coisas que mais fiquei apaixonado em Babilônia? Babilônia significa Babel. E Babel tem dois significados: a porta dos céus ou um lugar de grande confusão e desordem. Babilônia, para uns, meu irmão, vai servir como lugar de grande confusão e desordem, mas para Daniel, Babilônia será a porta dos céus. Babilônia vai ser um lugar caótico. Babilônia, muitos amigos chegados estarão assentados na mesa da contaminação. Mas para Daniel, Babilônia servirá como a porta de Deus. E o que determinará se estaremos num lugar de grande confusão e desordem, ou se num lugar que será a porta de Deus, vai ser se nós estaremos assentados à mesa de Nabucodonosor ou de joelhos dobrados diante do Filho de Deus. Quer um conselho? Volte a orar o quanto antes. Quer um conselho? Volte a jejuar o quanto antes. Quer um conselho? Volte a gastar tempo debruçado sobre a palavra. Irmão, não é mais sobre performance, não. Eu vou sair bonitinho para entregar uma mensagem, não. É tipo de mensagem que modela a nossa movimentação no reino de Deus. Lugar de grande confusão e desordem para aqueles que se contaminarão com as impurezas da mesa de Nabucodonosor. Será a porta de Deus para aqueles que ouvem a comunicação do Filho e executam a sua simples justiça. Mas sabe, diante de todas as coisas, talvez Babilônia não vai chegar na nossa geração, mas vai chegar na geração dos nossos filhos, vai chegar na geração dos nossos netos, porque a Bíblia garante: Babilônia vai vir. Babilônia representa um sistema idólatra, religioso, mas também um lugar geográfico que será o centro da idolatria. Sabe o que Deus vai levantar nesses... Levante sua mão, eu vou profetizar sobre você. Deus vai levantar as parteiras hebreias novamente. Deus vai levantar Sifra e Puá entre nós, aquelas que se movem em temor, aquelas que colocarão a mão no menino e não entregarão a ele para Faraó. Deus vai confiar a nós, Deus vai levantar a nossa geração, as parteiras hebreias que se movem em temor. Eu lembro que a primeira palavra, 2 anos e alguns meses atrás, que eu tive a oportunidade de compartilhar aqui, foi exatamente essa, sobre as parteiras hebreias. E aí você vê a fúria do inferno se levantando contra uma geração. Mas isso aconteceu na época de Moisés, isso aconteceu na época de Jesus. Sabe que isso é sinal? Sabe o que os céus estão sinalizando? Algo novo está para nascer. E isso não pode ser colocado na mão de qualquer parteira. Porque existe parteira hebreia que vai entregar o novo de Deus na mão de Faraó. Mas Sifre e Puá não. Sifre e Puá vão guardar o novo. Sifre e Puá vão esconder uma geração. Ei, levante sua mão. Deus vai te levantar como alguém que vai esconder uma geração. Apocalipse 19 diz que será maravilhoso quando nós ouvirmos assim: caiu, caiu a grande Babilônia, caiu, caiu a grande cidade, a cidade prostituta irá cair. E sabe o que eu aprendi depois que Babilônia, que terá autoridade sobre o povo da aliança, nós estaremos subjugados. Essa era a palavra. Sabe o que está escrito? A noiva já estará pronta, vestida de linho fino, aguardando a ceia das bodas do Cordeiro. Sabe o que vai acontecer depois que Babilônia acabar? A noiva, a igreja estará pronta para o dia do encontro. Sabe, ela estará vestida de linho fino, e o linho fino são os atos de justiça. Haverá atos de justiça dentro de Babilônia, haverá um povo santo dentro de Babilônia, haverá um povo que falar: se você quiser me decapitar, decapita, se você quiser me bater, me bate. Eu não vou negociar minha fé, eu não vou negociar a mensagem, eu não vou, porque o céu é o que eu espero, porque é estar pronto para encontrar Jesus, é o que eu espero. A noiva já estará pronta, vestida de linho fino. Será o tempo onde o Espírito colocará os últimos adornos na noiva. Babilônia servirá como lugar onde o Espírito colocará os últimos atavios na noiva. Então não fique preocupado se Babilônia se levantar, a não ser que você queira se assentar na mesa da contaminação. Mas se você se quiser se tornar um homem ou uma mulher que vai ouvir o filho em Babilônia, se você quiser se tornar um profeta em Babilônia, deixa eu te falar uma coisa: no final de todas as coisas, existe uma mesa do banquete, a ceia das bodas do Cordeiro, preparado para aqueles que vão vencer. Hein, Wendris? Sinceridade. Eu não sei nem como eu vou terminar, mas eu só queria que você entendesse alguma coisa. É o tipo de mensagem que não promove arrepio, não deve promover arrepio, não deve chacoalhar as suas emoções, mas deve ajustar o seu entendimento, faz com que você conserte as suas veredas. Fica de pé, querido.
Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.